Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Especialistas ouvidos pelo Senado sugerem expansão do ensino integral no pós-pandemia. Comissão de Orçamento aprova relatório da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Congresso deve concluir votação na quinta-feira. Senado pode derrubar portaria que limita emendas de combate à Covid-19. Boa noite. Especialistas em educação defenderam hoje a aplicação de uma prova para medir conhecimentos dos alunos após a pandemia, além da expansão do ensino integral. Considerando o cenário preocupante, senadores e especialistas debateram o assunto hoje durante sessão no plenário do Senado. A reportagem é de Marcela Cunha.
O secretário de Educação Básica do MEC, Mauro Rabelo, anunciou a criação de uma avaliação para medir o conhecimento dos alunos e orientar o retorno às aulas, marcado para agosto.
Desde o segundo ano do ensino fundamental até o terceiro ano do ensino médio, para ofertar para as redes, já de pronto, ter uma avaliação com algum feedback de partida.
Já a diretora do Instituto Sonho Grande, Ludmila Serpa, defendeu a expansão do ensino em tempo integral para ampliar o rendimento dos alunos e reduzir o abandono escolar. A autora do requerimento de realização do debate, a senadora Leila Barros, do PSB do Distrito Federal, destacou que uma série de problemas na educação seguem sem solução.
Só em pensar que mais de 6 milhões de crianças e jovens estão sem estudar ou sem nenhum tipo de atividade em casa é muito preocupante. Muitos concluíram o ensino médio, um ano muito difícil, já entram no mercado de trabalho, então como resgatá-los?
Uma pesquisa realizada pelo Instituto Sonho Grande demonstrou que 33% dos estudantes não assistem às videoaulas e 23% só participam até a primeira hora.
O senador Regufe, do Podemos do Distrito Federal, pediu que o presidente Jair Bolsonaro sancione o projeto dele, que agiliza o tratamento de câncer por via oral, oferecido pelos planos de saúde aos pacientes. Pelo texto que seguiu para a sanção, o medicamento de quimioterapia oral estará disponível logo após o registro na Anvisa, sem que os planos de saúde e os pacientes tenham de aguardar até 4 anos para que a Agência Nacional de Saúde Suplementar o inclua no rol de produtos aprovados para esse tipo de tratamento, como ocorre atualmente. O senador lembrou que a quimioterapia oral é mais confortável para o paciente, uma vez que possibilita o tratamento em sua própria casa, sem a necessidade de internação hospitalar.
E um paciente com câncer não pode esperar 4 anos. O que ocorre hoje é que muitos pacientes desistem, outros entram na justiça. E esse projeto, inclusive, vai desafogar a justiça, porque quem está entrando está ganhando. Ele simplifica, ele desburocratiza. Ele não cria um direito novo, ele apenas simplifica que passa a valer o registro na Anvisa.
A Comissão Mista de Orçamento aprovou hoje o relatório preliminar da Lei de Diretrizes Orçamentárias. A LDO é aprovada anualmente e aponta as prioridades do Poder Executivo. Durante a votação, parlamentares destacaram números do déficit da Previdência e o repasse ao benefício da prestação continuada. Repórter Yara Farias Borges.
Elaborado pelo deputado Juscelino Filho, do Democratas do Maranhão, o relatório preliminar da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2022 apresentou um aumento de gastos. O deputado Hildo Rocha, do MDB maranhense, que leu o documento, citou o repasse de 69 bilhões para pessoas com deficiência no âmbito do benefício de prestação continuada e o déficit da Previdência de mais de 300 bilhões. Ele sugeriu audiência com os ministros João Roma, da Cidadania, e Paulo Guedes, da Economia, para explicarem esses números.
Esses números aqui nos deixam muito preocupados. É importante que antes que seja aprovada essa LDO, seja feita a reunião para que nós possamos entender melhor esses números do BPC e esse número da Previdência.
Já o senador Wellington Fagundes, do PL Mato Grossense, defendeu mais recursos para a pesquisa.
O orçamento da vida, com a prioridade principalmente de ter recursos para as nossas pesquisas e para fabricar vacinas no Brasil. Vacinas brasileiras para os brasileiros.
As emendas ao projeto de LDO podem ser apresentadas até quarta-feira, dia 14 de julho, ao meio-dia.
E a votação final da LDO pelo Congresso está prevista para esta semana. A LDO prevê um déficit de 170,47 bilhões de reais nas contas públicas em 2022, o equivalente a 1,9% do PIB. Estados, Distrito Federal e municípios terão um rombo de 2,6 bilhões, segundo as previsões. A aprovação da LDO pelo Congresso é premissa para o recesso parlamentar. Mais detalhes com o repórter Pedro Pincer.
O destaque desta semana é a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2022 pelo Congresso Nacional na quinta-feira. A presidente da Comissão Mista de Orçamento, senadora Rose de Freitas, do MDB do Espírito Santo, destacou as prioridades da LDO, que é a prévia do orçamento.
Então, áreas estratégicas como ciência e tecnologia, agricultura, educação, elas devem ser priorizadas nessa casa. Tem que ser objeto de discussão permanente dentro do planejamento e não um socorro que se pede de uma hora para outra. Olha, se não fizer isso, vai fechar tal ministério. Se não fizer isso, não paga as vacinas. Não é o país do improviso que vai ditar o desenvolvimento que esse país precisa retomar.
Já o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ressalta a importância da aprovação da LDO o quanto antes.
E que tenhamos agora o passo a passo, diferentemente do que foi no ano de 2020, que possamos ter a normalidade dos trabalhos para apreciação do orçamento. E quero aqui, mais uma vez, me colocar à disposição como presidente do Senado para tudo aquilo quanto for possível colaborar para o trabalho dessa comissão.
O Senado também deve votar essa semana um projeto que estabelece normas para prevenir, punir e combater a violência política contra a mulher.
E o plenário pode derrubar na votação de amanhã o trecho de uma portaria do Ministério da Saúde que limita o valor de emendas parlamentares destinadas ao enfrentamento da pandemia de Covid-19. O projeto de decreto legislativo foi aprovado pela Câmara dos Deputados e tem como relator o senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas. Segundo o autor do projeto, o deputado Lucas Vergílio, do Solidariedade de Goiás, o teto definido pela portaria pode inviabilizar mais de 600 milhões de reais destinados pelos parlamentares para salvar vidas. O projeto acaba com essa restrição. Senadores da CPI da pandemia ouvem nesta semana a representante da Precisa Medicamentos, Emanuela Medrades, que enviou e-mails para o Ministério da Saúde corrigindo falhas nas notas fiscais da vacina indiana Covaxin. A comissão analisa as suspeitas de irregularidades nesse contrato. Também está previsto o depoimento do reverendo Hamilton de Paula e do ex-assessor do Departamento de Logística do Ministério da Saúde, Marcelo Blanco, sobre denúncias de cobrança de propina. Hamilton de Paula apresentou hoje um atestado médico que terá de passar por uma junta médica do Senado. Por enquanto, o depoimento está mantido. Repórter Érica Christian.
A CPI ouve na terça-feira a diretora técnica da Precisa Medicamentos, Emanuela Medrades, que enviou e-mails para o Ministério da Saúde corrigindo falhas nas notas fiscais da vacina indiana Covaxin. Na quarta-feira, prestará depoimento o reverendo Hamilton de Paula, que teria intermediado a oferta de 400 milhões de doses da AstraZeneca. Na quinta-feira, será a vez do ex-assessor do Departamento de Logística do Ministério da Saúde, Marcelo Blanco, falar sobre a denúncia de propina. O senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, reiterou que não há irregularidades.
Falar em fraude, falar em crime, num processo onde não houve a entrega de uma dose de vacina, não houve pagamento de um centavo de real, é forçar a barra em cima de algo que não existe.
Os integrantes da CPI esperam a prorrogação dos trabalhos. O senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, antecipou que a comissão vai continuar funcionando no recesso parlamentar.
A prorrogação será possível caso a decretação do recesso seja feita pelo presidente Rodrigo Pacheco. Será possível que a CPI continue, pelo menos administrativamente, funcionando na análise de documentos e quebras de sigilo que chegaram em grande quantidade.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, precisa ler em plenário o requerimento entregue com 34 assinaturas, 7 a mais do que o mínimo necessário.
Com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Uma boa noite para você e até amanhã.